gente, olha só, nossa ouvinte Marisa é lá de Valparaíso de Goiás e ligou pedindo que falássemos sobre o empoderamento da mulher. O que que é? Como empoderar a mulher? Para quê? Então nós convidamos a Dulcejane Vaz, que é economista e ativista social em prol da equidade de gênero, para ela esclarecer para a gente direitinho essas questões. Dulcejane, é um prazer ter você aqui com a gente, viu?
Boa tarde, Marisa. Boa tarde, ouvintes do programa Cotidiano. É um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre este tema que, de uma hora para outra, né, virou um boom, né?
É verdade.
Tá todo mundo comentando sobre isso e eu acho que isso é muito importante para a causa, né?
Pois é.
E a internet tem ajudado muito, né, Luísa, a propagar a importância dessa mensagem.
É verdade. E eu aproveitei, dei uma chegadinha no dicionário, né, Dulce? Porque é o primeiro passo para a gente saber o que, que significa empoderar, né? E ali no dicionário tem que empoderar é conceder ou conseguir poder, obter mais poder, tornar-se ainda mais poderoso, né? Uhum. Isso no sentido, e agora no sentido figurado, é passar a ter domínio sobre sua própria vida, que aí já, a gente já tem uma noção mais clara do que é empoderar a mulher, né?
Uhum.
Passar a ter domínio sobre sua própria vida, dar ou atribuir poder a, né? Então, aí a definição do dicionário. Agora, de quem atua em prol da equidade de gênero? Explica pra gente uhum. O que é o empoderamento da mulher.
Ok, Luísa. Vamos responder, então, a sua ouvinte, Marisa, né?
Isso.
O empoderamento, ele não é uma causa de uma pessoa. Eu acho importante a gente esclarecer isso, né? Não é uma causa de uma pessoa, de uma empresa ou de uma organização. Ninguém é dono, né, ou dona dessa questão do empoderamento feminino. Na verdade, é um movimento, é um processo que acontece em várias partes, né, do mundo, usando-se de várias formas de se disseminar essa questão. Né? O debate está aberto no noticiário, na TV, nas redes sociais. Né? E o que é, então, o empoderamento feminino? O que significa dar poder ou mais poder para as mulheres? Na prática, é você estar conquistando a igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? É você ampliar o espaço de participação da mulher na sociedade de forma equivalente à dos homens, né? Faz parte daquela pauta de reivindicação dos movimentos feministas que nós assistimos ao longo de décadas, né? Que começou, inclusive, no século passado, né?
Uhum.
Mas, na prática, então, empoderar as mulheres significa você devolver poder, dignidade, né? dar condições de escolha, exercitar a liberdade de decidir, a mulher poder controlar o seu próprio destino, com responsabilidade, claro, né? E com respeito ao outro, né? Poder decidir, inclusive, se quer ter filhos, né?
Uhum.
Decidir sobre o teu corpo, sobre a sua sexualidade, né? Tudo isso estaria dentro dessas duas palavras mágicas, né? Empoderamento feminino.
E a ONU Mulheres, que é um braço da Organização das Nações Unidas, né?
Uhum.
Tem até no site deles os princípios de empoderamento das mulheres, né, Dulce?
Uhum. Esses 7 princípios de empoderamento, esses princípios foram divulgados em 2010, ele, na verdade, serve como um manual de referência para as empresas poderem implementar, né, programas e políticas internas no sentido de ampliar o espaço de participação das mulheres nas empresas,
uhum.
né? Em prol da igualdade de gênero, né? Então, ali tem os 7 princípios que são orientadores e que busca, então, servir como referência para que as empresas possam implementar suas políticas de inclusão, né, e de equidade de gênero a partir daqueles princípios. Né? Mas, na verdade, Luísa, todos nós, né, eu, você, o vizinho, o colega do lado, né, o nosso filho ou o nosso esposo, todas as pessoas podem exercitar o empoderamento feminino, né? Todos nós podemos contribuir para dar mais poder para as mulheres, né? É algo que está todos nós podemos fazer, né? É algo que nos compete, né? A todos. Não é algo restrito a políticos, a governos ou a empresas, né? No nosso espaço cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos várias oportunidades de estar exercitando isso, contribuindo para o empoderamento feminino.
Então, por exemplo, dentro de casa, quando a gente fala assim, na nossa vida pessoal, né? Empoderar a mulher na vida pessoal, você já deu vários exemplos aí. É escolher se quer ter ou não filho, se quer se casar ou não, né? A forma como quer se vestir, o que quer comer. Isso é ter autonomia, vamos dizer assim, né? Decidir sobre si mesmo.
É poder de escolha, né? Então, assim, quando a gente fala do empoderamento da mulher, dentro da sua pergunta, esse processo, ele passa por vários caminhos, né? Na sociedade, quando a mulher, ela aumenta, ela tem uma autoconsciência, ela amplia o seu conhecimento sobre os seus direitos, né? Quando ela também amplia o seu nível de instrução, de educação, e também a sua consciência como cidadã, né?
Uhum.
No caso da família, esse empoderamento passa pela justa divisão de responsabilidades com o companheiro, né? Essas responsabilidades aí, elas são financeiras e domésticas, né? Por que que a mulher é que tem que cuidar dos afazeres domésticos, né? Por que que a mulher que tem que fazer os exercícios, ajudar o filho nos seus exercícios, nos seus trabalhos escolares, né? A questão da divisão do orçamento doméstico, né? Isso tudo estaria no âmbito do seio da própria família, né? A gente poder exercitar esse empoderamento feminino. É os homens participarem, né, de uma forma mais intensa, mais ampla, nesses afazeres domésticos, né? Ter essa consciência da importância do orçamento doméstico ser dividido de forma justa, né? É poder os homens também ajudar nas tarefas dos seus filhos, né? Nos seus trabalhos escolares, né?
Uhum. Então, essas coisas que ainda não estão ao alcance de todas, né, Dulce? À medida que as mulheres forem tomando consciência dos seus direitos, forem se informando a respeito de tudo que está à disposição delas, que deveria ser exatamente a mesma coisa que dos homens, não se trata de uma guerra entre os gêneros, né?
Não, de jeito nenhum, e nem é o contrário de machismo, né, Luiz? É muito importante a gente falar isso, né? Porque o feminismo, ele não é o contrário do machismo. O machismo prega a superioridade do homem sobre as mulheres, né? O feminismo, não. A gente está pregando a igualdade de direitos, né?
Uhum.
Então, é algo mais democrático, mais justo.
E a gente vê, então, que tudo passa pela informação, né, Dulce? É ter acesso à informação, né, em todos os sentidos.
Pela informação e também, eu acho que o ponto de partida, Luísa, é a consciência da mulher, sabe? Aquele autoconhecimento, ela ter consciência que ela é sujeito de direitos, né? Que ela pode, sabe? Porque historicamente foram séculos, né, de submissão, né? Então, essa consciência, ela é muito importante para que a mulher possa mudar essa sua atitude, cobrar do companheiro também um novo posicionamento, para que a gente possa mudar a realidade de uma forma mais rápida, né?
Uhum.
A ONU tem uma meta que se chama 50-50 em 2030. O que significa isso? Igualdade de gêneros em 2030. Ou seja, que as mulheres possam ter o mesmo nível de participação na economia, nas várias atividades econômicas e também sociais, como os homens. Ou seja, nós temos um longo caminho pela frente e muito pouco tempo para atingir essa meta, não é?
São, é verdade.
São apenas 14 anos, né?
É
e nós
verdade.
Queremos muito atingir isso. E algo também importante, Luiz, é dizer que no plano conjugal, do relacionamento, também podemos empoderar a mulher, né? À medida que a questão da anticoncepção, por exemplo, evitar filhos, seja também uma responsabilidade do homem e não somente da mulher, né? O homem tratar a mulher com dignidade, né? Infelizmente, a gente ainda vê casais onde o homem acha que é aceitável bater na mulher porque ela discorda da opinião dele, né? Não podemos admitir isso, né? Trata de uma questão de dignidade, questão de direitos, né? Ninguém pode bater no outro, ninguém pode irromper num ato de violência contra o outro.
Uhum. Né? E aí entram as questões das leis que precisam, em primeiro lugar, que as pessoas tenham consciência de que elas existem, dos seus direitos, uhum. né? E uhum. que cobrem esses direitos e cobrem a aplicação das leis para que isso tudo avance e a gente possa chegar a atingir essa meta de 50-50 em 2030.
Né?
Tá logo
então,
ali,
assim,
gente.
Eu acho que o plano de voo para as mulheres é assim, eu preciso... ter essa consciência que eu sou sujeito de direitos, eu posso ir muito além do que de repente mostra essa minha realidade, né? Uhum. Existem hoje instituições que amparam as mulheres, seja no âmbito do Conselho da Mulher, né? Você hoje tem a Delegacia da Mulher, você tem hoje toda uma estrutura social, né? Que está à disposição para orientar as mulheres, para poder oferecer esse suporte, esse amparo, né? Eu acho muito importante as mulheres também falarem entre elas, sabe, Luísa? Uhum. Sabe aquela antiga roda de conversa?
Uhum.
Que as pessoas sentavam no final do dia e conversavam sobre as coisas que aconteciam ao longo do dia, trocavam ideias, compartilhavam seus problemas, né?
Eu
acho importante a gente voltar a falar sobre isso, porque uma aprende com a outra.
É verdade. Ô Dulce, eu vou agradecer a sua participação. O nosso tempo acabou, acabou mesmo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Adorei a conversa. Um grande beijo, até outro dia.
Muito obrigada a todos e estou aqui à disposição.
Nós falamos aqui com a Dulce Jane Vaz, economista e ativista social em prol da equidade de gênero.